Mais um culto da rede de pequenas igrejas. Eu quero pedir perdão a você pela indumentária, pelo boneco. Eu estou com o cabelo totalmente desgrenhado. Acabei de chegar da votação, então acordei cedo, fui para lá e pensei que a coisa fosse assim rolar mais, de uma forma mais rápida do que nos anos, ou melhor, eu pensei que o meu voto seria tão rápido quanto o foi nos anos anteriores. Mas não rolou. Tive que ficar lá na fila esperando um tempão e depois saí correndo para apostar para uma campanha que eu dei início, né? A campanha Sou Cristão e não votei em Bolsonaro. E aí cheguei em casa aqui correndo e tal, não deu tempo nem de pentear o cabelo. Se eu tirar, olha só, se eu tirar o boné, olha só, meu cabelo tá o cabelo de cientista maluco. Então eu vou ficar com o boné que eu acho que vai ficar mais agradável, tá bom? E estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus. Né, para falarmos com ele e ouvirmos a sua voz. Eu espero que hoje o Espírito Santo fale de uma forma muito, mas muito especial. Deixa eu arrumar aqui o meu. Ai! Olha só, não sei se fica melhor de boné ou sem boné, mas o cabelo está totalmente desgrenhado. Então vamos lá, eu vou botar aqui o boné novamente, que eu estou me sentindo mais confortável com ele, está menos feio, tá bom? Embora possa parecer que eu não esteja. Assim, respeitando os irmãos, um pregador de boné no culto de domingo, mas olha, é o que eu pude fazer. Correria tremenda para poder voltar cedo, e hoje eu tenho que pregar logo mais e tal, e uma série de compromissos ainda de rede social e tal. Então é isso. Bom, vamos lá? Vamos ter o nosso momento de adoração, de culto, de comunhão com Deus. Olha, eu vou pedir que você abra a Bíblia, aqui no Salmo de número 90, olha só, Salmo de número 90, que diz assim, olha, olha só o que que ele diz. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E é esse Deus que nós vamos adorar hoje. É com ele que nós teremos comunhão nessa manhã. Tá bom? Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, aquieta agora o nosso coração. Senhor, é um dia assim tão importante para a nossa democracia, para o destino do nosso país, sabe? Não é que coloquemos a nossa esperança no homem, Senhor, mas nós sabemos que não temos como menosprezar a importância dessa escolha e o papel que a autoridade pública exerce na sociedade, na igreja e nas nossas vidas, Senhor. O que esses homens e mulheres decidirem, Senhor, afetará de modo profundo as nossas famílias, Senhor, as nossas igrejas, a nossa sociedade. Senhor querido, nós queremos pedir que o Senhor nos vazie do que estamos cheios e que o Senhor nos encha do que estamos vazios, Senhor. Esvazia-nos agora da ira, da culpa, da dúvida, Senhor, da ansiedade, do medo. Esvazia-nos, Senhor. Esvazia-nos da incredulidade, do ceticismo, do cinismo, Senhor. E encha-nos do fruto do Espírito. Encha-nos de bondade, benignidade, Senhor, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, fé. Senhor, encha-nos de Cristo. Senhor querido, nós o adoramos, o contemplamos na beleza da sua santidade. Nós somos movidos a prestar ao Senhor esse culto, porque tu tens sido bom para conosco. Senhor querido, nós rogamos a ti, nessa manhã, que o Senhor afaste de nós os nossos pecados, o nosso comportamento tão incompreensível, Senhor, difícil de ser compreendido por nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelo que há de mesquinho, de carnal, Senhor, pelo que há de louco nas nossas vidas, porque é loucura não confiar em Ti. Absolve-nos das faltas que nos são ocultas, Senhor. Afasta de nós os nossos pecados. Senhor querido, Deus de toda graça, nós queremos Te agradecer nessa manhã pelos Teus benefícios para conosco. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. Nós Te agradecemos pela obra do Espírito, pela Bíblia, te agradecemos pela Igreja, nós bendizemos o teu nome pelos irmãos na fé, pelo pão, pelas vestes, pelo abrigo. Senhor, nós te agradecemos pelo perdão de pecados, pela sua imensa paciência, Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor querido, nós agora pedimos pelo nosso país, rogamos por eleições pacíficas, que o resultado das urnas seja respeitado por todos, que a escolha soberana do povo prevaleça. Senhor, nós rogamos que o Senhor conceda graça para esse candidato que será eleito para a presidência da República. Pedimos também por aqueles, Senhor, que serão escolhidos para governar estados, aqueles que vão atuar, Senhor, no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas. Deus querido, abençoe esses que serão escolhidos pela nossa nação, a fim de que a tua justiça possa correr pelo nosso país. Senhor, atravessar a nossa nação, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, como um Amazonas, Senhor. Ó Deus, de modo que haja mais igualdade, de modo que a pobreza, a miséria sejam erradicadas, Senhor. Ó Deus amado, e o teu nome seja glorificado por vivermos, Senhor, num país próspero, num país que goze de paz, de harmonia, Senhor, entre os seus cidadãos. Senhor querido, a tua palavra agora vai ser exposta. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que a compreendamos e aplique a tua verdade em nossa vida, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu quero pedir a todos que abram a Bíblia. Hoje nós vamos mudar de tema por conta das eleições. Eu acho que a nossa cabeça está tão envolvida com isso que eu pensei o seguinte: olha, vamos pensar hoje num tema que fale sobre cristianismo. Quer dizer, o que que o cristianismo fala sobre a relação da igreja com os seus governantes, com os governantes seculares, né? Porque tem aqueles que governam a igreja e aqueles que governam o Estado. Então, há um texto que eu diria que é o locus clássicos da doutrina. Ele se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Achou? Então, vamos lá. Hoje nós vamos fugir um pouco ao tema. À noite, eu retorno para as exposições sobre as parábolas de Cristo. Mas hoje de manhã eu gostaria de falar sobre essa relação do cristão com a autoridade pública dentro dessa atmosfera que nós estamos respirando, né? Estamos escolhendo aqueles que nos representarão no parlamento e no poder executivo. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2, olha lá, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Olha só, o que, que o apóstolo Paulo diz? Antes de tudo, muito provavelmente ele está falando aqui sobre o culto, sobre a direção do culto. Ele está chamando os cristãos para, nos seus momentos de adoração, incluírem os itens dessa petição, dessa súplica. Olha lá. Peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, lá estão os cristãos reunidos para adorar a Deus no seu momento de culto. Então, o que o apóstolo Paulo tem a dizer para eles quando eles se reúnem? Separem tempo nesses encontros para uma oração, sabe? Uma oração específica que seja voltada em favor do bem-estar, do benefício, da felicidade, do cumprimento do plano de Deus na vida de todos os seres humanos. Então, ele diz assim: antes de tudo, eu peço que se façam súplicas. Então, a súplica é um aspecto da oração voltado exclusivamente para a apresentação das nossas necessidades, das nossas petições, daquilo que esperamos que Deus faça como resposta à nossa oração. Então, a súplica pressupõe um senso profundo de dependência de Deus e fé. A súplica é subproduto dessas duas percepções. eu estou lidando com problemas, administrando lutas, percebendo fatos que demandam uma intervenção divina. Eu sozinho não dou conta da situação, sabe? Tem pessoas que são objeto do meu amor e que sofrem. Então, e o meu amor por elas é maior do que o poder de que disponho para ajudá-las. Eu preciso de um poder maior. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Ele venha em meu socorro a fim de que eu possa socorrer a esse que amo e que está sofrendo. Sabe? Então, é o que eu estou vivendo nesse momento com meu querido sobrinho Gabriel. Estamos há uma semana numa luta pela vida desse menino totalmente encantador, de ótimo coração, um doce filho do meu irmão e, por que não dizer, da minha irmã Patrícia. Né? Eles são, quer dizer, uma família que me é muito caro. O que acontece com eles afeta a minha vida. Meu sobrinho sofreu um acidente e foi operado. Na madrugada de anteontem para ontem, a fim de restaurar os ossos da face, então por conta, né, de um acidente de carro. E aí, que nos resta fazer? Orar para que os médicos sejam usados por Deus, orar para que a restauração seja perfeita, e Deus pode fazer isso, para que ele saia da cirurgia mais bonito, mais santo, mais próximo de Cristo do que antes. Sabe, orar para que sua vida mental seja reordenada, que essa tribulação aproxime a ele e a todos nós que fomos tão afetados pelo que houve, nos aproxime de Deus, nos santifique, nos torne mais dependentes da misericórdia divina. É? Então, esse é o conteúdo da súplica. Agora, a súplica está associada à fé. Então, eu percebo a minha necessidade, mas olho para o universo e consigo divisar alguém que tem todo o poder, alguém que se interessa por mim, alguém que, por ser pessoal, ouve a minha oração. Então, o apóstolo Paulo diz que vocês usem da prática de súplica, de oração. Oração seria a forma mais geral de se falar com Deus. Né? Então, oração é essa comunhão com Deus, verbalizada, sabe, mas vista de uma forma mais geral. E ele prossegue dizendo, intercessões. A intercessão é justamente isso que eu acabei de mencionar. A intercessão envolve você apresentar a vida de pessoas a Deus. Você faz o papel de sacerdote desses a quem você ama, a quem você quer bem. Então, intercessão. E ações de graças. É muito importante frisarmos esse ponto. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa oração deve ser esperançosa. A nossa oração deve ser repleta de fé e de esperança. Porque ele diz que ela deve vir acompanhada de ações de graças. Ou seja, ela deve vir acompanhada de gratidão, da verbalização do motivo do louvor. Então você, após orar e perceber que a sua oração foi ouvida, você comparece diante de Deus com ações de graças, dizendo para ele, obrigado, porque o Senhor enxugou minhas lágrimas, me concedeu direção, me fortaleceu no momento mais difícil da minha vida. Obrigado, porque, embora o Senhor não tenha me preservado do sofrimento, o Senhor não permitiu que eu me sentisse só. Então, ações de graças. Ações de graças por todas as pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo, portanto, se aquela pessoa de orientação sexual diferente da sua foi curada de uma enfermidade, você deve agradecer a Deus por isso. Ele está dizendo, se aquele que o persegue, por exemplo, viu a saúde de um filho ser restaurada, que você deve agradecer a Deus por isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se o governante, a quem você odeia, sabe? Esse não é um sentimento bom. Esses dias eu li alguém dizendo, né, que ódio cego é pleonasmo, sabe? Porque é impossível o ódio não ser cego. Né? Então, vamos dizer, aquele governante ao qual você faz oposição, se ele toma uma decisão que foi boa para a sociedade, você deve expressar sua gratidão a Deus pela decisão que foi tomada. Então, aqui está o apóstolo Paulo dizendo: súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Não apenas em favor dos irmãos na fé. Não apenas em favor dos seus amigos ou dos seus familiares. Em favor de todas as pessoas. Em favor dos homossexuais, dos heterossexuais, em favor dos progressistas, dos conservadores, em favor do pobre, em favor do rico, em favor do latino-americano, em favor do europeu, e pronto, em favor do homem, em favor da mulher, e em favor de todos os seres humanos. Por que em favor de todos os seres humanos? Porque nós somos cristãos, e se somos cristãos, nós amamos a Deus e amamos a tudo que Deus ama. Deus ama os seres humanos. Por isso esse pedido para nós orarmos por todos, porque todos são objeto do amor benevolente de Deus. Verso 2. Para quem está sintonizando agora, eu quero dizer que hoje, excepcionalmente, nós não estamos analisando um dos milagres de Jesus, que é o propósito dessa série de pregações, em razão desse domingo, que é domingo de eleição, a nossa cabeça está muito voltada para política. Então, nós estamos vendo hoje, analisando uma passagem clássica sobre o tema da política. Então, nós estamos tratando desse tema à luz, sendo assim, da teologia do Novo Testamento. Então, e o texto que nós estamos usando é 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. E agora nós vamos para a análise do verso 2. O apóstolo Paulo diz assim: orem em favor dos reis, orem em favor dos reis. Ele não está dizendo aqui que nós devemos orar apenas em favor dos reis bons, dos reis justos, ou do governante a quem apoiamos politicamente. O chamado é para nós orarmos em favor, olha só, dos reis e de todos os que exercem autoridade. Então veja só, o Novo Testamento não está aqui prescrevendo uma forma de governo. Ele não está dizendo que a sociedade tem que se organizar assim. O apóstolo Paulo está lidando com fatos. Ele está diante de um cenário político-social, político-econômico. E ele olha para aquilo e diz o seguinte: olha, dentro dessa espécie de relação no Império Romano, nesse governo sob o qual a igreja se encontra, observe que nós estamos aqui no primeiro século da era cristã. Então, uma igreja espalhada pela bacia do Mediterrâneo, área que se encontrava sob o domínio de Roma. E então o apóstolo Paulo está aqui se dirigindo para cristãos que viviam sob essa espécie de governo. Se o governo fosse de uma outra natureza, o apóstolo Paulo certamente insistiria na oração, mas apresentaria uma direção sábia, condizente com aquela espécie de governo sob a qual ou sob o qual a igreja se encontrava. Você está entendendo o ponto? Olha só, deixa eu ser mais objetivo, trazendo para os dias de hoje. O apóstolo Paulo não está incensando aqui nenhuma espécie de governo. Ele está lidando com um fato: a igreja sob o governo do Império de Roma, do Império Romano, sob o governo de Roma. Pronto? Olha só, se essas epístolas tivessem sido escritas num governo democrático, num contexto da chamada num contexto chamar do contexto da chamada divisão tripartite de poder, você está entendendo o ponto? Quando nós falamos em divisão tripartite de poder, nós estamos falando sobre uma invenção liberal da modernidade. Nós estamos falando sobre um homem chamado Montesquieu. Então, no primeiro século, ninguém podia imaginar que as sociedades humanas viessem um dia ser organizadas dessa forma. A igreja civil, diante de situações nas quais o rei incorporava os três poderes, que é o pior cenário possível para a vida de qualquer ser humano, em especial da igreja, cuja mensagem sempre será uma mensagem perigosa para a autoridade pública, porque os cristãos são uns perturbados com a vida. Eles olham para o mundo e sempre sonham com mudança. Eles veem esse planeta caído e dizem: as coisas não precisam ser assim. Ô, gente querida, mil perdões aqui, que houve uma interrupção na transmissão. Eu mudei aqui de canal, de conexão, e espero que dê uma travada. Agora eu acho que agora nós vamos, que eu mudei aqui a rede, vamos ver se agora a gente engrena e não tem mais problema. Então, qual foi a crítica que eu fiz em conexão a isso? O que eu estava falando? Veja só, nós somos os cristãos. A nossa referência é o céu. Nossa referência é a sociedade que Cristo sonhou, sobre a qual ele falou na sua mensagem chamada Evangelho. Essa é a nossa referência. A igreja sob o governo de Cristo nesse planeta, ok? E a igreja no céu, sabe? Essa grande sociedade que está sendo formada. Então, a Bíblia fala muito sobre o relacionamento. Por favor, alguém pode me ajudar aí? Só para eu saber se a transmissão dessa manhã está indo bem. Tá bom? Eu estou aguardando o sinal. Alguém pode me dizer se a transmissão está indo bem? Senão eu vou recomeçar. Travou de novo? Ué, tem gente dizendo, agora está bom. Ah, então tá bom. Inclusive, minha querida filhinha está me acompanhando. A Alissa, querida, e o Tico, quanta gente amada, o Denis. Melhorou agora voltou, então tá bom. Então, meu Deus. Vamos pegar aqui a linha de pensamento, então? Olha só, vamos lá. Eu acho que agora nós não vamos ter mais problema. Deixa eu pegar aqui a linha de pensamento. O apóstolo Paulo está declarando na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, que nós devemos orar pelos reis e de todos os que exercem autoridade. Então, o que eu estou querendo dizer? O apóstolo Paulo não está aqui prescrevendo a monarquia. O apóstolo Paulo está dando a monarquia como um fato. Se ele escrevesse as suas epístolas sob governos democráticos, certamente a aplicação da teologia seria diferente. Vocês estão me entendendo? O apóstolo Paulo, no primeiro século, não podia divisar as mudanças que houve na modernidade, com o surgimento, entre outras coisas, da chamada divisão tripartite de poder. Poder legislativo, executivo e judiciário. Então, essa aqui é uma epístola que está sendo dirigida a cristãos que se encontravam sob o governo do Império Romano e com o rei, veja só, com a autoridade maior daquele império, gozando de um poder que o presidente que ganhar essas eleições no nosso país não pode nem sonhar. Então, não havia esse sistema, sabe, de contrapesos e de freios proposto por Montesquieu. Então, o apóstolo Paulo está aqui orando do ponto de vista da aplicação teológica ao contexto político e social da época. E ele diz o seguinte: nós vivemos num mundo caracterizado pela presença dos que mandam e daqueles que obedecem. É claro, deixa eu fazer aqui uma pequena digressão. Num governo democrático, vamos dizer que essas epístolas tivessem sido escritas, as epístolas do Novo Testamento, num governo democrático, como o nosso. O que o apóstolo Paulo teria a dizer sobre o direito do povo brasileiro de organizar manifestação pública, de redigir petições às autoridades públicas? O que ele teria a dizer sobre o fato de que, num regime democrático, a autoridade maior não é o rei? O poder reside no povo. O rei é o seu representante. Então, a nós nos cabe pegar a teologia do Novo Testamento, escrita para uma igreja que vivia sob o domínio do Império Romano e aplicar para o nosso contexto democrático. Então, o apóstolo Paulo, contudo, o apóstolo Paulo observa um princípio. Isso é questão de raciocínio lógico. Nós vivemos num mundo onde há os que mandam e os que obedecem. Ele fala aqui de reis e de todos os que exercem autoridade. Ele está falando do rei e daqueles que trabalham para o rei, que são agentes do rei, oficiais da realeza, a fim de que a vontade do rei seja cumprida. Então o apóstolo Paulo olha para a igreja com essa mensagem subversiva, a mensagem da igreja é perigosa, você pregar sobre amor sempre haverá de ser um problema. Pregar sobre o amor significa você chegar no sertão do Nordeste e se revoltar. Você subir uma favela e dizer as coisas não podem continuar do jeito que são. Uma igreja verdadeira... Olha, esse foi o erro do bolsonarismo. A igreja se tornou dócil. A igreja virou, sabe, um pet. Sabe, um cachorrinho de estimação. A igreja simplesmente não causou nenhum embaraço. Nenhum temor naquele que ocupa o mais alto posto da República. Porque a igreja passou os últimos 4 anos aplaudindo. Impressionante o que houve. Sabe? Um pecado injustificável. Porque vivemos numa democracia. Mas aqui está o apóstolo Paulo dizendo o seguinte. Olha, dentro dessa relação de uma igreja nascente que é vista como uma seita do judaísmo, tida como filosoficamente descartável pela filosofia grega, como socialmente insignificante pelo Império Romano, como uma excentricidade judaica. E o apóstolo Paulo então diz o seguinte, olha só, quando vocês estiverem juntos, orem pelos reis e pelas autoridades públicas, por todos aqueles que exercem autoridade. Por que que o apóstolo Paulo está fazendo esse pedido? Ele está dizendo o seguinte, olha só, vocês vivem numa sociedade na qual há pessoas que gozam de mais poder do que outras. Elas dispõem de recursos, de força, para fazer a sua vontade prevalecer. Elas têm armas, elas têm exércitos, elas têm soldados à sua disposição. E o que o apóstolo Paulo está aqui reconhecendo é o seguinte, isso é um perigo para a igreja. Isso é uma ameaça. Agora, isso pode ser usado por Deus. E é nessa perspectiva que nós devemos ver o chamado do verso 2 para nós orarmos pelos reis e pelos que exercem autoridade. No caso do nosso país, o presidente, os seus ministros, sua equipe ministerial, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, as Câmaras dos Vereadores, é isso que está dizendo, governadores, prefeitos, sobre isso que ele está pensando. Isso vale até para o policial que está na esquina, que ele está exercendo autoridade. Ele pode impedir você de estacionar o seu carro. Ele pode pedir para você sair do seu automóvel e apresentar o documento. Ele pode colocá-lo atrás das grades. Então o apóstolo Paulo olha para isso. Veja só, o apóstolo Paulo olha para isso e diz o seguinte. Olha, isso é um perigo. Porque o rei e os que exercem autoridade são seres caídos. Caídos. Contudo, a graça comum é poderosa para atuar através da vida desses homens, de modo que eles sejam agentes da promoção da justiça. Então, o apóstolo Paulo diz no verso 2, vamos para lá? Olha só, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Bom, olha, isso falta nos nossos cultos. O apóstolo Paulo está dizendo que esse tipo de oração tem que se fazer presente nos cultos de adoração a Deus. Aí ele prossegue, agora ele vai apresentar a justificativa. Olha o que ele diz. Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. O que ele está dizendo, veja só, é um ponto de vista, por que não dizer político, é muito otimista. Não há espaço nessa passagem para o pessimismo presente em muitas igrejas. Hoje eu vi um líder cristão nas redes sociais dizendo: olha, não espere nos políticos, espere em Deus. Ué, tudo bem, mas no momento desse de eleição, que nós temos que fazer uma escolha, sabe? E sabedores do fato de que essa escolha pode matar ou dar vida, dependendo de quem escolhermos, essa nação pode ir na direção da barbárie, do fascismo, da injustiça, ou essa nação pode ir na direção do crescimento econômico, da distribuição de riqueza, da paz. Então, o apóstolo Paulo, nessa passagem, está dizendo o seguinte: esse pessimismo é injustificável. O mundo é caído. O rei é filho de Adão, em última análise, servo do império das trevas e seus agentes também. Sabe? O sistema, mesmo que ele seja ocupado por cristãos, é um sistema que funciona a favor dos detentores do poder econômico e do poder político. E muitas vezes, quando você tem nessa descrição aqui, olha só, alguém que exerce autoridade em nome de Cristo, essa pessoa, ela é muito limitada no seu campo de ação em razão do sistema, da forma como a coisa é gerida. Agora, mesmo assim, o apóstolo Paulo ora dizendo o seguinte: quer esses cargos sejam ocupados por filhos de Deus ou não, orem, porque é possível que Deus, em resposta à oração da igreja, use o rei e a autoridade pública para o benefício da sociedade como um todo e, consequentemente, para o bem-estar da igreja. Ele diz assim: para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Quando ele fala sobre vida mansa e tranquila, alguns estudiosos do Novo Testamento afirmam que o apóstolo Paulo estaria falando sobre um governo tão eficiente que garantisse a paz interna, intramuros, quer dizer, um país preservado de algo como a guerra civil ou revoluções sangrentas, e um país também que tivesse paz nas suas fronteiras, que não entrasse em guerra com outro império, com uma outra nação, com outro, nos nossos dias, com outro Estado-nação, como está acontecendo agora na relação da Rússia com a Ucrânia. E, então, ou como que está acontecendo... Hoje nós temos dois exemplos. O conflito Ucrânia e Rússia. Eu diria o seguinte, que os russos deveriam hoje, as igrejas russas deveriam orar para Deus deter Vladimir Putin. Ele está ameaçando o planeta com guerra nuclear. Então, a Rússia hoje está travando uma batalha séria, grave, com a Ucrânia. Jovens russos deixando a nação, homens em condição, portanto, de ser chamados para o campo de batalha, porque eles não querem guerrear. Então, eu diria o seguinte: o que está acontecendo hoje na Rússia é a antítese do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não há vida mansa e tranquila. Olhe para o Irã, com aquelas mulheres, com seus hijabs, e os tirando e os queimando, e lutando pelos seus direitos. Ali não há uma paz interna, porque um poder teocrático, despótico, inspirado num livro considerado escrito por Deus, impõe às mulheres uma vida, quer dizer, que você e eu não admitiríamos jamais que fosse vivida por nossas filhas. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que vivamos vida mansa e tranquila, para que o rei e as demais autoridades públicas propiciem vida mansa e vida tranquila. Não está com isso o apóstolo Paulo dizendo que devemos cruzar os braços, especialmente no regime democrático. Ele não está dizendo que a nossa tarefa consiste apenas em orar. O que ele está dizendo, contudo, é que os nossos esforços serão inúteis se não clamarmos pela intervenção divina. Porque está no campo do milagre essa máquina funcionar de modo justo. Ele diz, vocês têm que clamar pela intervenção divina. Então, para termos vida tranquila e mansa, nós precisamos de duas coisas, entre outras. Né? Nós precisamos de produção de riqueza. Nós precisamos ter pão com fartura. Nós precisamos ter onde nos abrigarmos. Nós precisamos ter com que nos vestirmos. Nós precisamos, portanto, de um modelo político-econômico, um modo de produção que garanta a prosperidade na nação. Nenhuma sociedade vive bem, pacificamente. Não há paz numa sociedade na qual as pessoas carecem do pão, carecem de abrigo. Sabe? Estão expostas a leis draconianas, à prática de abuso de autoridade. Agora, para que tenhamos vida tranquila e mansa, veja só, não basta produzir riqueza. O parâmetro não é o PIB de uma nação. Uma nação pode produzir riqueza, mas essa riqueza está concentrada nas mãos de poucos. Então precisa haver um sistema que distribua essa riqueza. E tudo isso, depois de toda a saga da humanidade, de todos esses anos, séculos, milênios de tentativas e erros, sabe, tudo isso nós chegamos à conclusão que, não, que o melhor cenário para que tudo isso funcione bem é a democracia. Amartya Sen diz o seguinte, jamais houve fome coletiva num governo democrático. Qual o motivo? Numa democracia, o jornalista investigativo publica sua matéria. Quer dizer, revelando para onde o país está caminhando. A sociedade, com base na informação recebida, pode se organizar e ir para as ruas antes que o colapso aconteça. Num regime ditatorial, por isso eu não votei no Bolsonaro, num regime totalitarista, num regime que flerte com o fascismo, num regime como esse, as sementes do colapso econômico podem já ter sido semeadas, mas por falta de transparência, de prestação de contas, de liberdade, elas frutificarem. E a sociedade só tomar conta da desgraça depois dela ter acontecido. Sabe? Então o apóstolo Paulo diz, orem para que tenhamos vida mansa e tranquila. Para que os seres humanos não encontrem motivos para entrarem em guerra uns com os outros. E em conexão a isso ele diz, com toda piedade e respeito. Com toda a piedade e respeito. Ele está dizendo, portanto, que esse ambiente, meu Deus, isso é muito sério, esse ambiente propiciará aos cristãos a dedicação à comunhão com Deus, sabe? A piedade e ao respeito, a retidão, a prática de boas obras, a comunhão com Deus, ao culto de adoração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não podemos divorciar a vida espiritual da vida material. Por exemplo, para que nós estivéssemos aqui nessa manhã orando juntos e juntos meditando na palavra de Deus, foi necessário que nós acordássemos em casas com latrinas, tivéssemos acesso à rede pública de eletricidade, tivéssemos luz, que estivéssemos bem alimentados. Sabe? Então, o apóstolo Paulo ele apresenta uma perspectiva que pode ser considerada por muitos materialista. Eu não diria que ele está aqui defendendo o materialismo histórico, mas ele está aqui dizendo o seguinte, não separe uma coisa da outra. As atividades mais nobres do espírito, sabe, depende de coisas assim, que são muito simples, ordinárias. Você precisa de papel higiênico, você precisa de sabonete, você precisa de água chegando na sua torneira. Sabe? Eu poderia multiplicar aqui os exemplos. Então o apóstolo Paulo diz, olha, para termos vida mansa e tranquila e vivermos com toda piedade e respeito, nós dependemos desses homens. O que o apóstolo Paulo teria a dizer sobre o dia de hoje? ao declarar que esses homens são de tamanha importância para o bem-estar da sociedade, da igreja em especial, o que o apóstolo Paulo teria a dizer sobre o exercício cívico, democrático, de se dirigir para uma urna e escolher o representante do povo. O apóstolo Paulo, portanto, está aqui dizendo o seguinte: esses homens podem ser usados pelo diabo para a destruição de vidas humanas, e eles podem ser usados pela graça divina para a salvação de vidas humanas. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele prossegue dizendo: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que Deus tem prazer quando nós nos preocupamos com a cidade, quando nós nos preocupamos com a democracia, quando nós nos preocupamos com o modo de produção, com a situação dos campos, com o bem-estar da classe trabalhadora, sabe, com o sistema de justiça criminal, a fim de que ele puna os que militam contra a santidade da vida humana e, ao mesmo tempo, detém a autoridade pública da prática de abuso de autoridade. Então, nós estamos aqui, veja só, o que nós temos aqui como princípio bíblico que deve ser preservado por nós no decorrer dos séculos e aquilo que é relativo. O que é relativo aqui é a figura do rei. O apóstolo Paulo não está aqui prescrevendo monarquia, ele está dando a monarquia como um fato. E ele não organiza, olha só, é muito importante você observar isso, ele não organiza a igreja para luta porque não havia condição para isso. É muito importante que isso seja frisado. Ele não organiza a igreja para a destruição do império, porque a igreja não tinha condições para isso, não tinha massa crítica para isso, não tinha nem alternativa para isso. Então precisava a humanidade receber mais luz, sabe? Precisava a humanidade chegar no século XVII, no século XVIII, a fim de conceber um modelo mais justo. É claro que houve avanços no decorrer dos séculos, houve retrocessos, sabe? Mas não havia condição. O apóstolo Paulo então dá aquilo como fato. Nós estamos diante de um fato, então o que nos cabe fazer? Orar, para que dentro dessa espécie de mundo, sabe, nós vivamos livres do derramamento de sangue, para que vivamos vida tranquila e mansa, para que não precisemos de recorrer à guerra, à revolução, ok? Para que nós não tenhamos que lutar para depor o rei, sabe? Então, ele diz isso, vida tranquila e mansa, e que essa vida tranquila e mansa propicie a piedade e o respeito, a comunhão com Deus e a expressão externa dessa relação do crente com Cristo, de modo que ele manifeste os sinais da piedade. Que, veja só o que ele está dizendo, que se nós não vivermos vida tranquila e mansa, a sociedade, veja só, ela pode chegar num estágio tal que é extraído dos seres humanos aquilo que eles têm de pior. É impressionante a quantidade de cristãos que, em razão da ascensão do nazismo, foram parar nas trincheiras, literalmente no campo de batalha. E cristãos que tiveram que matar a muitos, que no campo de batalha pegaram em arma de fogo, mataram seus oponentes, entre os quais não poucos cristãos. Ou seja, nós vivemos na Segunda Guerra Mundial a trágica experiência de cristão americano matar cristão alemão matar cristão americano. O apóstolo Paulo diz: orem para que vocês não tenham que passar por essa espécie de sofrimento. Olha que ele vê como desejável a prosperidade da nação, vida tranquila e mansa. Não há espaço para essa mentalidade do quanto mais ruim, pior. Sabe, quanto pior, mais se evidencia os sinais da vinda de Cristo. O apóstolo Paulo não usa desse raciocínio. Ele diz o seguinte: lutem para que vocês vivam numa cidade, num estado, numa nação que lhes propicie vida tranquila e mansa. a fim de que vocês vivam com toda piedade e respeito. Não acredito que ele está dizendo aqui que o Estado deva legislar sobre a moral. O que ele está dizendo é o seguinte, que se as condições sociais forem boas, os seres humanos vão viver melhor. E os cristãos iluminados pelo Evangelho, nesse mundo de igualdade, de justiça, de fraternidade, os cristãos vão florescer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é o que nós esperamos que aconteça no nosso país. Olha, eu acabei de votar, por isso que eu estou com esse boné, eu peço perdão, olha só, se eu tirar o boné, olha como é que eu vou ficar. Eu estou com a cabeça, o cabelo todo desgrenhado, porque eu acordei cedo, mas eu não esperava que fosse pegar a fila que eu peguei hoje aqui em Niterói. Aqui onde eu voto é um country club, é pertinho aqui de casa. Mas então, eu peguei uma fila muito grande, aí eu quis correr, né, para as redes sociais para postar, que eu acho que tinha umas postagens importantes, entre elas, uma campanha que eu lancei. Olha só, no primeiro turno das eleições de 2018, 73% dos evangélicos votaram em Bolsonaro. A minha meta é que que essa estatística caia para menos da metade, que possamos dizer, menos de 50% da igreja votou em Bolsonaro. E então eu lancei a campanha, olha só, a campanha intitulada Sou Cristão e Não Votei em Bolsonaro. Eu criei uma hashtag, ela está no Twitter, está nas demais redes sociais, e eu sugiro a você que você participe dessa campanha, se você se sentir confortável. Votar e depois botar uma foto sua, segurando, quem sabe, a sua cédula lá, o ticketzinho lá, olha só, o meu está aqui no bolso ainda. Aqui, olha só, esse aqui é o meu, acabei de votar, estou aqui com o meu comprovante de voto, olha aqui, ó, no primeiro turno, né? Tá aqui o comprovante, então votei no primeiro turno e tal, aí eu bati uma foto minha e botei lá, sou cristão e não votei em Bolsonaro. Essa é uma forma de nós dizermos para o Brasil que o apoio não foi unânime. E qual a importância de dizermos para o Brasil que o apoio não foi unânime? Olha, de declararmos que é evidente que o bolsonarismo ele não é resultado da aplicação do evangelho ao tema da política. Que entre nós cristãos houve quem resistisse. E é isso que eu estou procurando fazer nesses dias. Tá bom? Gente, vamos ter um momento de oração com base nessa passagem. Vamos orar pelo nosso país nesse dia tão especial. Pai Santo. Nós queremos, nessa manhã, pedir perdão por não vivermos esses versículos. Nós não oramos pelas autoridades públicas, Senhor. Nós não oramos como deveríamos orar. Senhor, nós queremos pedir por essa eleição, que o Senhor escolha homens e mulheres justos, que esses ganhem as eleições, que o país seja bem governado. Senhor, que o país prospere, que o país retome o crescimento econômico e que esse crescimento econômico não privilegie uma minoria já abastada, Senhor, mas que seja compartilhado com o pobre, com aqueles que vivem na miséria. Senhor, nós pedimos que haja paz no dia de hoje, que o resultado das urnas seja respeitado, que os vencedores celebrem com moderação, Senhor. E que aqueles que perderem as eleições temam se insurgir contra a democracia, Senhor. Nós pedimos que não haja conflito nas ruas, que os próximos 3 meses, até a posse do novo presidente, Senhor, que esses 3 meses transcorram em paz, que haja uma transição pacífica segundo sua soberana vontade. Em suma, ajuda-nos a viver vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Senhor, que nossas participações hoje nas redes sociais sejam inteligentes, sábias, prudentes, criativas. Ó Senhor, de modo que possamos manifestar a beleza da nossa fé. Senhor querido, abençoe a rede de pequenas igrejas, que possamos nos espalhar pelo Brasil e oferecer abrigo espiritual para tanta gente preciosa que largou suas igrejas, Senhor, em razão dessas alianças políticas, Senhor, que entristeceram o Espírito Santo. Faz assim, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, olha, eu quero fazer aqui um pedido. Hoje teremos culto à noite. E já com o resultado das eleições, talvez, né? Quando o culto terminar, o culto começa às 6, quando o culto terminar, nós já estaremos sabendo o que rolou. Então, é isso. Hoje estaremos juntos às 18 horas, num culto de adoração, e nesse culto é minha intenção dar sequência, exceto se acontecer alguma coisa muito especial no país, alguma coisa inusitada, alguma coisa inesperada, que é algo que demande um posicionamento público, sabe? Mas a tendência é nós falarmos sobre alguma parábola, ok? Do Novo Testamento, tá bom? Então, alguma parábola de Cristo, ok? Então, hoje estaremos juntos novamente às 18 horas. Não houve transmissão hoje pelo Facebook, tá bom? Por causa das minhas postagens, eu estou postando algumas coisas lá que eu acho super importantes. E eu não queria que nada concorresse com elas. Agora, veja, eu acredito que quem está acompanhando no Facebook, quem tem interesse realmente pela palavra, migrou para o YouTube. Hoje nós talvez tenhamos uma audiência menor em razão do voto, em razão desse momento que as pessoas estão se locomovendo e tal. E pode ser que as pessoas também ouçam essas mensagens, as mensagens de hoje, apenas no final do dia ou no decorrer da segunda-feira, né? Ao longo da segunda-feira. Tá bom? Mas hoje culto às 18 horas, tá bom? Outra coisa, a rede de pequenas igrejas agora tem uma conta bancária. E nós estamos precisando de ajuda. Eu diria, eu estou tomando a decisão de procurar viver com a ajuda da rede de pequenas igrejas. Então eu estou passando por um período financeiro assim apertado, em razão... Enfim, eu acho que não vale a pena eu entrar aqui em detalhes, né? Mas o que eu posso dizer é que a partir do ano que vem eu não serei mais mantido por nenhuma instituição. Então, eu vou viver da rede. E nós já temos agora tesoureiro para pagar, salário, contador e pessoas que estão trabalhando para a rede de pequenas igrejas e gastos que temos com pobre. Nós estamos querendo comprar maquinário, equipamento para transmissão dos nossos cultos com muita qualidade. Ontem tivemos aqui uma conversa sobre isso, pensando em câmeras melhores e numa transmissão de altíssima qualidade. E aí nós estamos precisando de recursos. Se você quiser contribuir, use essa nossa conta de Pix. Essa conta de Pix é da rede de pequenas igrejas, que é pixrpi22@gmail.com. Esse 22 não tem nada a ver com candidato. Esse 22 é 2022, tá bom? Então, vou repetir. Se você quiser enviar seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, aqui vai. Pix, ok? rpi22@gmail.com. Tá bom? Que eu posso lhe dizer que esses recursos serão usados com santo temor. Tá bom? Olha, daqui a pouco eu vou botar mais informações sobre o pessoal brincando aqui. Não use esse 22, tire o 22, eu tenho que rir. Meu Deus. É. Olha, alguém perguntou aqui sobre o meu sobrinho. Ele foi operado, está no CTI, mas está num quadro estável e acreditamos que em breve ele voltará para casa. Teve que submeter uma cirurgia difícil para a reconstrução dos ossos da face, mas vai voltar mais lindo do que quando entrou na mesa de operação, em nome de Jesus, e mais santo, tá bom? Mas olha, o que eu posso dizer é que minha família foi moída essa semana. O que nós passamos foi um sofrimento indescritível. E obrigado por aqueles que oraram por nós, tá bom? Eu vou terminar o culto agora, tá bom? Se você não votou, vai votar. Olha, cuidado aí na hora de escolher o seu deputado, tá bom? Não seja muito assim, zeloso com o seu voto. Ao escolher o deputado estadual, federal, senador, lembre-se que nós vivemos num presidencialismo de coalizão. O presidente precisa do Congresso, tá bom? E se nós tivermos um parlamento fraco, isso vai se refletir no desempenho do Poder Executivo, tá bom? Então, vamos encerrar. Eu vou encerrar agora. Muita atividade nas redes sociais e acompanhando os desdobramentos dessas eleições. Eu sei que está todo mundo muito fissurado por isso. E às 18 horas nós estaremos juntos, tá bom? E vamos receber a notícia do resultado, talvez durante o culto, tá bom? É isso, vamos receber a bênção apostólica. Olha, essa mensagem vai ser salva. Você pode pegar o link e compartilhá-lo por aí para que pessoas acompanhem, portanto, essa exposição bíblica, tá bom? É isso, vamos receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus. Até logo mais às 18 horas para o nosso culto vespertino. Deus te guarde.